Bom dia, bem-vindos aos debates regulares, discurso direto e canal central, de 15 em 15 dias, Aveiro e Ilhavo, neste, não é bem ping-pong, mas neste registro de debate político que confina normalmente os temas a cada um dos municípios, mas também às vezes com cruzamento de dossiês, região e país sempre em destaque. Hoje começamos ou recomeçamos por Ilhavo, o ano 2000 começa com este debate que junta protagonistas do debate político em Ilhavo, representantes de partidos com assento na Assembleia Municipal, dois convidados em estúdio, com Nuno Quiais do Partido Socialista, Carlos Pedro Ferreira do PP, em representação do PP, e propusemos para hoje, para este primeiro programa, tema livre, Carlos Pedro Ferreira, começando por si, que temas, que dossiês é que considera mais relevantes nestes primeiros dias de 2020, do novo ano?
Bom dia a todos, bom dia Carlos, bom dia Nuno, bom dia Ricardo, se tiver
online. O Ricardo ainda não está online, vamos ver se ainda vem a este programa ou não, a este primeiro programa do ano.
Ora bem, penso que na última desta semana, em termos locais, eu penso que do que estou lembrado, enfim, a notícia mais ou aquilo que mais foi notado foi a inauguração do estaleiro ao lado da biblioteca municipal de Ilhavo, que vem, enfim, criar
estação um novo científica.
Estação científica, estaleiro é o nome que está lá colado na parede e, portanto, em que se pretende, daquilo que percebi, estive lá, não fazer uma cópia daquilo que é as fábricas de ciência viva, mas uma aproximação desse conceito à realidade de algumas tradições locais, nomeadamente da parte das pescas, dos navios, da produção das espadas de Valdilho, etc. E, no fundo, fazer a junção entre trigeracional, portanto, entre geracional, entre netos, filhos e avós, e, portanto, um espaço que permita essa cooperação. Trouxeram-se as empresas, vieram a ligação entre as empresas e o município, a própria universidade, e portanto, eu penso que, e bem, é de louvar a iniciativa, por muitíssimas razões, e uma delas também porque tínhamos ali um espaço, que era o antigo Fórum da Juventude, se não me engano, que era esse o nome, que estava parado, sem nenhuma utilidade, e que, a partir do momento em que, e com o investimento daquilo que foi dito pelo vereador Tiago, pelo seu presidente, Fernando Cassoelo, 150 mil euros, me parece, é um investimento relativamente baixo, se conseguiu pegar num espaço e poder, quer dizer, agora vai depender de como as coisas funcionarem, mas tem todas as condições para poder funcionar muito bem e criar ali uma nova zona de atividades e criar-se ali uma zona em que os miúdos saiam de casa. É central, consegue-se do topo do edifício ver, desde o PCI, Ilhavo, a Laguna, e, portanto, penso que do que eu estou a ver desta semana a nível local.
Um facto que considero positivo já agora, e a propósito dessa expressão que teve, estamos perante aqui também uma questão que quase merece análise política. É a readaptação, digamos assim, o ajustamento de um equipamento que, pelos vistos, já não estava a ter o impacto necessário, o Fórum da Juventude,
não,
e que agora
eu penso,
é reequacionado
na
sua utilização.
Sim, eu acho que nem é sequer uma readaptação, porque ele estava parado, não havia lá nada. Ele estava fechado. Daquilo que eu vi.
E isso leva-nos à tal questão, ou seja, aquilo que há 15, 20 anos podia fazer sentido, deixa de fazer, e há aqui uma necessidade que as câmaras têm de ser camaleónicas, de serem ágeis a adaptar, a ajustar.
Depois o Nuno falará.
Também fará um comentário sobre isso,
claro,
exatamente.
Acho eu, digo eu. Relativamente ao espaço, há coisas que têm que ser vistas, tem dois pontos de leitura, que é que eu já antevinha, até tinha falado com o seu vereador, com o Tiago, que é meu amigo, dizer, bem, isto tem duas pontas. Uma é, isto é uma coisa, na minha opinião, extremamente positiva, que é o próprio conceito do estaleiro, Por outro lado, levanta aqui questões, outras questões, que aquilo que nós estamos aqui, para isso é que eu estou aqui e os outros também, que é propostas de melhoria, é porque diabo é que aquilo ficou parado tanto tempo? Porque é que se construiu? Ou porque é que havia um espaço que durante, não sei lá quantos anos, não teve nenhuma utilidade e é um edifício relativamente novo, portanto, não estamos a falar de uma coisa que tivesse quase, portanto, a cair e que tivesse sido requalificada, não. Estamos a falar do edifício relativamente novo, que estava pura e simplesmente parado. E ainda bem que deixou de estar parado, ainda bem que houve empresas que foram, portanto, que foram convidadas e participaram, quer como parceiras, quer como mecenas, como a Tech, como a Pascoal, como parceiros, como, por exemplo, é uma empresa que é a Carte, que é a nossa, que também é parceira, não é mecenas, enfim, que de alguma forma colaboraram, entregaram ou equipamentos que têm, que não estavam a ser usados, ou que podem ser usados, as cozinhas, a Prio também. Portanto, acho que foi um começo para um pensamento que os municípios terão que ter, que é, enquanto os municípios não se conectarem com a universidade e com as empresas, enquanto este ciclo não ficar fechado, isto já foi discutido em diversos fóruns, não só aqui, mas noutros, olha, quando foi o Tech 10, eu pus isto em cima da mesa como, bem, na súmula do encontro do dia do antigo aluno, juntamente com a Tech 10, foi a questão de que nem, e estava lá, portanto foi a Aveiro, estava lá o Ribal, que fez a abertura comigo, o reitor, de que, de facto, enquanto este ciclo não se fizer, nada pode andar para a frente. Enquanto os municípios não perceberem que têm que estar ligados com as empresas e que as empresas e os municípios têm que estar ligados com a universidade, que faz aqui interface, as coisas não funcionam. Portanto,
vamos ouvir uma primeira leitura do Nuno Quiais a este propósito. Nuno, passámos dos fóruns para as estações, no fundo. As autarquias estão obrigadas a esta ginástica de readaptação.
Obrigatoriamente as autarquias têm que... Antes de mais, bom dia a todos lá em casa e bom dia também aos presentes aqui no estúdio. Relativamente ao assunto que aqui foi colocado, foi levantado, assim, as câmaras obrigatoriamente têm que ter ideias para a sua otimização dos seus espaços. Não podemos ter espaços vazios. E também, obrigatoriamente, todas as autarquias nos dias de hoje, assim como já nós apresentávamos também no nosso programa, portanto, temos que trabalhar obrigatoriamente com as empresas locais e nunca, no nosso caso, aproveitando claramente a proximidade da Universidade de Aveiro, que é fundamental para ser um parceiro de excelência em todo o tipo de projetos, não só neste caso, tanto com esta proximidade, por causa de Ilhavo já que há mais que um projeto com a própria Universidade de Aveiro, há que continuar com essa parceria, será sempre uma boa parceria, e cada vez alimentá-la mais e conseguir alcançar outras valências, aproveitando diversos espaços, porque há alguns
espaços... Essa é a questão dos espaços, a questão do projeto de arquitetura, sim. Ou seja, hoje em dia, quando se fala de investimento público, muitas vezes questiona-se se é mais assim, mais assado, e hoje isto o que nos diz é que se calhar necessitamos de estruturas que sejam sobretudo flexíveis e que se adaptem à medida que o tempo passa, não é?
Sim, e tentar, como é lógico, arranjar projetos e dinamizar projetos que, conjuntamente com os parceiros, possam ser sustentáveis, ou seja, sem haver um grande investimento público da parte do edificado, se já existe, portanto vamos tentar dinamizar, aproximar a população e criar projetos que na realidade possam trazer mais valias para todos os municípios, fundamentalmente envolvendo os próprios municípios e trabalhando para eles. Portanto, a partir daí, é lógico que todos os projetos que possam surgir e que vão de encontro a este sentido e este tipo de investimentos serão vantajosos. Não poderemos criar algum tipo de projetos como outros que existem, inclusive aqui, até estão aqui na Gafanha da Nazaré, em que, na realidade, projetos similares com investimentos próximos, parecidos, e estão os edifícios fechados, ou têm pouca promoção, ou não têm utilização, ou não têm procura. Portanto, obrigatoriamente, há que investir e criar projetos, e nesta, com as parcerias, são fundamentais as parcerias, até porque as parcerias vão ajudar garantidamente na dinamização dos próprios projetos. Não só os espaços em si, mas fundamentalmente os projetos. Temos que agarrar em projetos que na realidade sejam bons para o município, se enquadrem com a sua história e também possam enriquecer, como é lógico, todo, não só o conhecimento, como a experiência, como o viver e as vivências dos municípios.
Estão condenados os fóruns da juventude?
Não acho que estejam condenados. Um fórum da juventude movimentado ou alimentado, como estava a ser, portanto, os jovens hoje já têm internet em casa, já têm internet no café, já têm bons computadores, já têm telemóveis que são Wi-Fi. Autênticas máquinas, comparado, se calhar, a alguns computadores que lá estavam disponíveis, sem passando as publicidades, mas estas últimas versões que para aí andam no mercado, dos telemóveis de topo são melhores do que muitos computadores que lá estariam a ser oferta por parte da Câmara Municipal. Portanto, o jovem hoje já não pode, já não é, portanto, um fórum da juventude não pode ser, nem pode ser pensado nem dinamizado na base de uma ligação à internet ou para os computadores. Portanto, também temos que ter atividades, temos que enriquecer, temos que atrair os jovens, ou seja, temos que ir ao encontro daquilo que é hoje o afastamento também dos jovens. É algo que está patente na toda a sociedade, no nosso município também, não é?
Eu acho que concordo em absoluto com o que tu disseste. Eu acho que até num caminho diferente, quer dizer, um fórum da juventude tem que ter, se existisse hoje, e potenciado, no sentido de ir em contralinha com aquilo que os jovens hoje têm, e que é a internet, os computadores, os tablets, as PS4, as PS5, as consolas, e portanto, tudo que antigamente era nesse sentido, porque não havia em casa, como não disse, hoje em dia já há demais até em casa. E portanto, esses fóruns da juventude têm que fazer coisas que é puxá-los de dentro de casa para fora e da sala do fórum da juventude para a rua.
Exatamente.
Eu fico muito contente quando, de vez em quando, que é raro, o meu filho, agora nestas férias de Natal, dois ou três dias, disse: onde é que tu vais? Ah, pá, foi de bicicleta com os amigos e para o Dino. Pá, espetáculo, estou contente. Então, aí não vão à barra em Pulas, que é outra loucura. Ou ao Dino, ou vão para aquele parquezinho que fica ao pé da escola do segundo ciclo. Pronto, é relativamente perto, são 800 metros, mil, mas pronto, já não na rua, já não estão com isto, já estão na conversa, que levam uma bola. Portanto, eu acho que todos os conceitos têm um posicionamento espaço-temporal, principalmente temporal. E, portanto, os conceitos mudam, o mundo muda muito rapidamente e as coisas têm que se adaptar.
Hoje as mudanças são a uma velocidade bastante significativa. Portanto, obrigatoriamente, um fórum da juventude como aquele que nós tínhamos e que estava idealizado da forma como estava, obrigatoriamente, estava condenado à morte. Mas há muito tempo, não é de agora. Portanto, obrigatoriamente, tem que ser criado um programa de aproximação. Há profissionais entendidos na matéria para trabalhar essas matérias. Não pode ser só o poder político, porque aqui não podemos jogar só com vontades ou com ideias que achemos ou que preconizamos nós próprios. Temos que ir junto dos entendidos e neste caso, numa PUP, com o nosso concelho, estando claramente dois tipos de população, mas tendo aqui principalmente a parte urbana, temos aqui duas urbes, então temos obrigatoriamente que tentar também trabalhar esta juventude de uma outra forma e tentar criar não só ideias, conceitos, projetos. Não podemos estar só apoiados. O município não se pode apoiar só nas coletividades locais, nem nas associações locais, para dinamizarem a juventude.
E a criação do Conselho Municipal da Juventude interessa para isto?
Sim.
Ou pode ser encaixar com esta questão?
Se eu puder, porque eu acho que no conceito do estaleiro, isto já está em linha com esse pensamento que estamos aqui a ter com o Nuno e comigo, que é, já se percebeu que é preciso envolver, não pode ser o município a meter para lá as coisas, é envolver as empresas, envolver os cidadãos, envolver as famílias, envolver a universidade e portanto isso, uma coisa não tem lugar à outra, mas naquele espaço em que, e claramente também, já agora vou fazer aqui uma análise pequenininha, política, em que o próprio Jair Caçoilo, ali, quando falou, disse claramente que aquilo era um projeto cujo o mentor era o Tiago. Ele, portanto, Portanto, assumiu claramente, e portanto, às vezes não é muito fácil para o Presidente dizer isto fui eu, aquela placa inaugurada por Luís Henrique Cavaco, que está lá, portanto, lá dentro, mas ele teve o cuidado de, e repetiu, pai, duas vezes ou três.
A amabilidade.
Não, a dizer, não, isto é um projeto muito pessoal do Tiago Lourenço. Eu também, sobre, depois voltamos ao fórum, eu também notei, e não sei, notei duas coisas, e depois até comentei, que foi, eu notei a ausência, pelo menos não vi, se calhar não conheço as pessoas do Bloco, das pessoas do PS, não as vi lá, e a própria Universidade não esteve representada, a Universidade de Aveiro, que é parceira, por exemplo, tem uma placa, ao mais alto, não teve lá nenhum vice-reitor, nenhum pró-reitor, teve, enfim, uma pessoa do staff, mas que não está identificada aqui, porque eu conheço.
Sim, mas
não
é o responsável pela Ciência Viva, portanto é.
Como?
O Pombo, sim, é o responsável pelo projeto de Ciência Viva, portanto, pela Fábrica da Ciência. É ele. Portanto, ele é que, na realidade, tem a ligação com a Câmara. Portanto, não está ninguém na reitoria, mas está o responsável da Fábrica da Ciência.
Não, estava lá...
O Carlos Pedro falará de uma representação mais política, entre aspas.
Não estou a dizer... Eu tive a sensação...
Sim.
Não, nenhum reitor, nenhum vice-reitor.
Sim, ninguém da administração, mas a pessoa que coordena a área estava presente, portanto...
Pois, mas... Eu não estou a dizer que não estava. A única pessoa que eu conheço muita gente da reitoria, que eu reconheci e falei, cumprimentei e tivemos um bocadinho de conversa, foi a Cristina Roque da Cunha, que faz parte do staff da reitoria, já que, portanto, é funcionária. Pronto. Estava lá. Mas a maior parte das pessoas, 90% das pessoas, não a identifica com a reitoria. Enquanto um reitor, ou um vice-reitor, ou um pró-reitor, é reconhecido nessa qualidade e é cumprimentado nessa qualidade de quando está presente, como aconteceu com várias das pessoas que estavam lá, o vice-presidente da Câmara da Nadia, os não sei o quê, foram mencionados. E, portanto, eu notei com algum...
O Pedro Pombo estava presente, é ele.
E estava lá, como é que chama, aquela senhora que é a mentora dos...
Rosália Vargas.
Exatamente, também esteve lá. Portanto, eu, na minha opinião, isto é a minha opinião, isso... Ressaltou aos meus olhos, não.
Para si é um sinal político.
É um sinal a alguma coisa. Não sei se há algum desagrado entre as partes, entre porque temos que ver que aliás, não tenho dúvida, é um sinal político, claramente é um sinal político, porque há situações muito, mil vezes de menor importância, como um torneio de futebol. Entre a Associação dos Antigos Alunos, com uma equipe qualquer, de um sítio qualquer, em que são recebidos na reitoria por um vice-reitor, no outro dia estive lá, que também fui convidado, ou para assistir a um jogo, ou quando, desse tipo de coisa, em que vai um vice-reitor ou um pró-reitor, uma coisa que não tem, não é que não tenha interesse, atenção, porque o núcleo pertence à Associação dos Antigos Alunos que eu presido, mas, em comparação, estamos aí a falar coisas a um sábado à tarde, a hora do almoço, porque um vice-reitor vir de casa para receber uma equipe num sítio qualquer, na reitoria, estamos a falar no espaço do auditório, e depois os senhores vão jogar e o vice-reitor fica a assistir ao jogo e depois vai-se embora. E numa situação destas, que é uma coisa que do ponto de vista de comparação, não tem comparação nenhuma, porque é de muito maior importância, não é? Não aparecer ninguém é um sinal. Quando aparece um vice-reitor... Para receber uma equipe.
Eu espero que o projeto não. Aqui isso não se sinta no projeto e que não se sinta
no projeto. Não, penso que não, até relações, o projeto não portanto, depende.
Sim, dessa vontade
a
política.
A universidade é parceira. E a universidade, como parceira, já por si, só o próprio nome, já potencia um conjunto de coisas. Agora, na cerimónia, isso notou-se que não estava lá ninguém. Pronto.
Eventualmente um lapso protocolar. Nuno, que proposta? O que é que lhe chamou a atenção nestes primeiros dias do ano?
Não queria referir, aproveitar para falar sobre o Conselho da Juventude.
A questão da importância que pode ter nas sugestões em termos de políticas orientadoras, uma vez que estavam a falar da questão das políticas...
Sim, relativamente só até para reforçar, neste caso, o Conselho Municipal da Juventude, tanto algo que também sempre reclamámos ao longo dos anos, finalmente está criado. Vamos ver como vai funcionar. Temos algumas dúvidas, até porque o regulamento apresenta diversos lapsos, ou gralhas, e está publicado com essas gralhas em Diário da República, o que até ficou um bocado mal, mas pronto, é o que temos. Agora, acho que falta esta visão, e daí se calhar estes, as coisas às vezes não funcionam. Estamos em pleno século XXI, temos obrigatoriamente que olhar para a juventude de formas diferentes do passado. Obrigatoriamente temos que olhar, e quando criamos os diversos regulamentos, ou os vários regulamentos para esta área, temos que pensar, não só por nós, temos também que consultar aquilo que todos os entendidos na matéria, portanto os especialistas na área da juventude, mas também ver aquilo que são as políticas que estão a ser criadas a nível nacional e a nível europeu. Obrigatoriamente, temos que, se queremos que este tipo de estruturas funcionem, se queremos na realidade desenvolver este tipo de políticas, temos que obrigar os jovens, que são os visados na matéria, temos que os colocar no ponto da decisão. Porque se eles não estiverem a participar, se eles não tiverem autonomia, se eles não tiverem a capacidade da decisão autonomamente, como é lógico, voltamos ao mesmo, temos um conselho criado com base num regulamento e para funcionar, para ouvir umas ideias, porque na realidade eles depois não vão ter a comissão permanente independente em que irão ter autonomia para desenvolver diversas áreas, ideias e projetos, porque se eles não forem eles próprios a pensar e a contribuir com aquilo que é para eles, a dinamizar o que é para eles, sendo eles a pensar, a executar, é lógico que têm que ter uma dotação orçamental, mas nada será por aí além, não será um problema garantidamente para um município, dar-lhes alguma autonomia, sendo que este grupo, esta comissão permanente, obrigatoriamente, tem autonomia total para organizar um sem número de eventos de encontro com aquilo que é o próprio Conselho Municipal da Juventude, tanto com base numas linhas orientadoras, eles daí dinamizam. E isto é uma única forma que temos, que é colocar os jovens a trabalhar para os jovens, para poderem envolver os jovens, porque senão de outra forma não temos qualquer hipótese de os envolver e vamos tê-los em casa agarrados às PlayStations, aos tablets, aos telemóveis e aos computadores. Portanto, sobre esta matéria, só para terminar, tanto aqui um bocado agora, nas políticas da juventude, porque se nada fizermos, não é por criarmos um regulamento...
Está o problema resolvido.
Não, de modo algum.
Tem valor instrumental.
Sim, podemos dizer que é um primeiro passo e agora... quanto muito tem que ser bem pensado e dinamizado, e caso haja a necessidade que existe, caso seja premente que é, haver a humildade do poder político para adequar um regulamento que foi aprovado, adequado àquilo que é a realidade do século XXI, adequado à realidade do país, e pegando em exemplos, outros exemplos muito bons que existem pelo país, e não estamos aqui a politizar. Estamos a pegar em exemplos de políticas de juventude em muitos municípios que são bem implementadas, tanto são municípios do PSD como do PS, portanto não há aqui uma politização, não é só o PS que tem estas políticas, não. Aí é que pegar, ou seja, já está inventado, não vamos inventar a roda, vamos é fazer bem, claro. Vamos dinamizar.
Carlos, só para perceber a utilidade deste organismo, atendendo ao que estávamos a conversar no início, políticas de juventude, adequação, resposta... Envolvimento.
Eu tenho que concordar com tudo que disse o Nuno, e isso reforçando até numa coisa que eu defendo, e acho que toda a gente defende, mas depois na prática não se aplica, que é tudo tem que funcionar da procura para a oferta e não da oferta para a procura. Pronto, isto é uma regra fundamental das regras, quer do comércio, quer da educação, quer das relações, assim. Eu não vou impingir aquilo que eu tenho para dar, porque eu é que idealizei e tenho, eu é que sei o que é que os outros querem. Não. Eu tenho que perceber o que é que as pessoas querem. Porque é a mesma coisa que fazer um concerto. Eu vou, por exemplo, isto acontece muito a nível local e a nível, às vezes, também nacional, que é. Alguém se lembra, e por isso é que é muito importante, não estando aqui agora a mostrar temas, os orçamentos participativos, que é. Ora bem, vamos perguntar às pessoas, com este dinheiro que temos aqui, e se falássemos em fóruns de juventude, o que é que os meninos querem? Pronto. E depois há uma listagem de coisas, é isto, é isto, é isto, e depois eles já não vão querer no fórum de juventude aquilo que têm em casa. Não vão dizer que queremos lá um computador, internet e uma PlayStation. Não há nenhum miúdo que vá dizer isso. Epá, até pode haver um ou outro que até pode, sim, portanto, ter lá uma para aqueles que não têm possibilidade de ter. Mas, em tese, eu tenho assistido a coisas que são absolutamente muito preocupantes. Há vezes conversas e coisas de futebol de pessoas que têm algumas, aparentemente, têm dificuldades em que são capazes de ter gasto 3 mil euros num computador para o filho. E 300 euros nas chuteiras, quer dizer, coisas destas loucuras. Que é preciso depois também ver aqui o Estado de alguma forma, o Estado, ou, as pessoas têm que ser ajudadas a conter aquela coisa de que isto é muito importante para o meu filho, um computador, estamos a falar, não é um computador para trabalhar, é um computador que custa 3 mil euros, é um computador para jogar. Estamos a falar de uma máquina potente. Portanto, mas indo ao tema, a questão é, sim, senhor, fora da juventude, essas coisas são coisas importantes, desde que se consiga colocar lá aquilo que a procura quer. E os jovens, os adolescentes, os pré-adolescentes, sabem bem, com certeza, aquilo que quererão. E depois, obviamente, tem que haver uma filtragem, haverá coisas que eles podem querer.
Pois tem que haver decisão política.
Tem que haver uma decisão política sobre aquilo que se vai implementar. Mas agora, a partir do princípio, a priori, que nós já sabemos o que é que eles querem, não vai funcionar. Só por sorte. É como a sorte. É uma coisa. É como isto, não é um jogo de azar. Não vale a pena ir por um caminho que, à partida, tem uma forte probabilidade de correr mal. O outro tem uma forte probabilidade de correr bem. Que é perguntar, porque aí a gente não se engana. Diz, o caso, o que é que tu querias? É como ir comprar roupa para os miúdos, né? Para os maiorzinhos. Eu, se não levar o meu filho para ir comprar, a probabilidade de trazer umas calças que ele não gosta, tendo para infinito. Ou uma camisola, portanto. Ele tem que ir para o centro de decisão. Que é, tem um plafond, pá, tens até 30, sei lá, valor qualquer para comprar umas calças. E ele é que escolhe. E que é a mesma coisa. E eu acho que isto se aplica nos orçamentos participativos para aquilo que são um budget que fica ali para gastar naquilo que não são as linhas que já estão definidas, não é? Isto aplica-se nas programações culturais, isto devia-se aplicar, por exemplo, nestas coisas que nas escolas fazem muito, que é as entregas dos diplomas, diplomas de mérito, de honra e por aí fora, quais são os critérios de envolver os pais e os meninos, porque a dada altura já toda a gente está no quadro de honra ou no quadro de mérito, não se percebe bem quais são as regras, sempre foi feito, há uma repetição de coisas aqui e noutros sítios que todos os anos são a mesma coisa. A gente já sabe que chega agosto, vamos ter festival de bacalhau, pronto, é assim, e vai ter alguém cá de tocar, ou dois ou três. Portanto, chegamos ali a Aveiro, já temos que comer com a árvore de Natal.
Os menus Natal, estão preparados.
Há 5 anos e com a roda a rodar, aquela roda, aquela coisa branca, que da gafanha se vê, que a gente nem percebe o que é que está lá a passar. De vez em quando é que comemos. Agora, ainda está lá a árvore, não é?
Não está a ser desmontada, já está a ser desmontada.
São aquelas coisas assim, tem que se mudar rotinas. E tem que se perguntar. E há um... Já vou fechar. E há um vício muito grande. Em todos os autarcas acho que isso é fundamental. Mas aqui há, mas por exemplo, em Aveiro acho que ainda há mais, que é, eu quero para o Cimando e faço como eu quero. Acho que o Rogério Ribal nisso consegue ultrapassar todos nesse campeonato do quero para o Cimando e pode toda a gente, quer ser o primeiro a andar na roda, quer ser o primeiro a montar a coisa, quer, e mesmo que toda a gente lhe diga, e depois tem uma característica que até perturba, que é, eu posso dizer à frente dele, ou escrever uma carta aberta, a dizer o pior que há. E ele não fica chateado. Porque, pura e simplesmente, entrou por um lado e por outro. Não ouviu. Não ouve. Portanto, eu não tinha pensado quando foi o Tech Days, que ele estava um bocado chateado por uma coisa qualquer. Ele chegou lá, carta, não sei o quê. Então, tens que... Não, a pessoa devia ficar pelo menos sentido, não é? Digo, eu, quando a pessoa escreve uma coisa... A dizer, opa, pensa lá um bocadinho sobre o Rocio, sobre aquelas buracolas, meter lá o parque. Tu que és engenheiro, pensa um bocadinho que isto é um disparate. Aquilo foi quase chamá-lo, enfim, pouco inteligente. A pessoa ficava chateada. Eu ficaria. Não. Com certeza. É, pá, estás bom, não sei o quê. Quer dizer...
Já tem um calo político. Que
não, aquilo entrou e saiu direto, como se não tivesse, como se nada tivesse sido escrito, como se não tivesse lido, mesmo que não tivesse lido, alguém lhe disse que aquilo foi escrito. Mas não dá motivo, nem para alteração do modo, do pensamento, portanto aquilo vai ser feito, a não ser que alguém impugne aquilo, mas se puder, será feito. Pode ouvir 500, mas não interessa, porque já decidiu. E essa coisa passa-se também no conjunto. Agora, acho que há um momento de transição, que é, estamos a passar para o próximo mandato, não é? O seu presidente e o seu vice-presidente já têm alguma idade, não sei se vão continuar ou não, e portanto, há aqui uma abertura, penso eu, para alterações.
Que novos paradigmas.
Sim. Novos.
Nuno, novos. Vai ficar com um país mais formalizado 20 minutos, mas... Vamos ver o que é que nos traz, se exige esse tempo.
Sim, relativamente àquilo que seriam temas que poderíamos debater, como é lógico, acho que aquele tema que marcou o país nos últimos dias foi claramente a aprovação do Orçamento de Estado, algo que também queríamos falar, mas não podia deixar de trazer aqui para reflexão e que mais não seja para informação, para uma vez mais, porque toda a gente fica... atenta, toda a gente se possa manifestar para algo que continua a acontecer aqui na nossa ria e que em pleno século XXI não deve acontecer e é impossível que são descargas de dejetos para a nossa ria. Diversas descargas vêm sendo feitas, inclusivamente não só estas que aconteceram agora recentemente, que pelos vistos a culpa vai morrer solteira, portanto ninguém tem culpa, mas a realidade é que os dejetos estavam lá, foram vistos, foram filmados, verificaram-se, portanto estava a ser feita uma descarga, efetuada uma descarga, mas não sabe de onde, não sabe quem, mas acontece na nossa ria. Portanto, isto obrigatoriamente tem que acabar. Este tipo de crimes ambientais têm de acabar. Porque nada justifica, tanto andamos durante anos a trabalhar, embora no nosso município ainda haja muito por fazer em termos de saneamento, mas pronto, estamos no caminho, pelo menos que no fim, quando acabar e quando tivermos tudo arranjado, quando tivermos saneamento para toda a população, que este tipo de situações garantidamente deixem de existir. Mas, infelizmente, não são só estas descargas, há outras descargas, há águas muito, muito suspeitas que são descarregadas para a ria, muitas delas com muita espuma, ou seja, há ainda muitas ligações existentes de há muitos anos, longos anos, de casas, de fábricas, de estruturas, fábricas, digo,
armazéns,
pequenas fabriquetas, que conseguiram ter algumas ligações ou fazer ligações que de vez em quando se consegue... Há descargas. Elas existem. Há descargas.
Esta segunda visita efetuada ontem pela Administração da Região Hidrográfica do Centro, ainda não há relatório final, mas o que já despistaram é que a ADRA de facto não terá responsabilidade, portanto não será um problema mecânico do sistema, haverá um crime ambiental, claro. Claramente, essa...
Bom, mas o problema é que há vários.
Agora, já agora, Nuno, e uma vez que trouxe esse tema, politicamente, o que é que vos diz a ida ao terreno das entidades 10 ou 11 dias depois?
Assim, as entidades, houve logo algumas que vieram quando chamadas, vieram ao local, fizeram um levantamento, a GNR fez o levantamento e também a ARH também esteve presente um elemento, fez aquilo que a pessoa no local que pode, ou seja, ela não pode descobrir e logo encontrar quem é, não pode incriminar porque se vêm cá e conseguem verificar em todas as questões, em todos os pontos mecânicos da ADRA, portanto justifica que nada, não foi a ADRA, portanto outro há. Portanto é aquilo que eu estava a dizer. Há muitas ligações, diversas ligações à RIA, por diversas estruturas, e são vários os pontos que estão identificados, que foram acompanhados, que de vez em quando se vêem as descargas, chamam-se as autoridades e nada é feito. Porquê?
Porquê é que continuamos com isto? Porquê é que não vamos despistar? Porquê é que não há...
Não, é porque, porque é relativamente fácil saber.
Fácil.
Que, aliás, se calhar quase com uma conversa com o vizinho sabe quem é.
Rapidamente. Até porque
toda a gente sabe menos as autoridades.
As autoridades, chegando ao local, é que estamos... assim, não, se tivéssemos no início do século... até no final do século XIX, isto até se percebia, porque na altura, devido ao excesso de odores que havia, portanto as pessoas não davam conta de nada. Mas hoje não, não é? Hoje temos, quando há esse tipo de descargas, os odores são horríveis, é intenso, a espuma que entra pela água adentro, te vê-se perfeitamente que é algo que
E até desse tipo de resíduos e de espumas, etc., se consegue saber a origem. É fácil saber a origem.
Todo, mas não, mas é que vem de sítios que... acaba por vir por canalizações e tubagens que não estão registadas. Então, há algo que está feito ilegal. Portanto, há que chegar à origem. Mas chegar à origem, muitas das vezes, é as autoridades fazerem um levantamento e obrigarem as diversas empresas a auditarem tudo, claro. Obrigarem a ter ligações, a evitar, no limite, usarmos aquilo que hoje temos. É fácil criar marcadores. Se eu chego à fábrica A, à empresa A, B, C, D,
marcador
e a cada um lhe dou um marcador de água que tem que ter obrigatoriamente, toda e qualquer água que sai daquela... da área daquela empresa tem que ter aquela cor. Enquanto eu fiz... Partimento que eu faça isto...
E o marcador até pode não ter cor, pode ser um marcador químico. Sim. Que diz, que identifica...
Exatamente.
Agora, aquilo que o Nuno... Não quero roubar tempo, mas... Isto às vezes, quando se diz, bem, a ARH não tem nada a ver com o assunto, eu não estou a dizer que tem. Agora lembrei-me, por acaso, foi o primeiro caso, que às vezes, por exemplo, nós temos o caso de Tancos. Aquilo, de repente, quando se começa a mexer naquilo, começa-se a perceber que, afinal, de um assalto passa não sei o quê, de não sei o quê passa não sei o quê, depois até se chega ao ministro, até ele, já toda a gente sabia, eventualmente até o Presidente da República. Portanto, isto tem que ser investigado. Tem que ser investigado para perceber e tem que ter uma punição severa sobre... eu estou ligado à indústria, mas eu percebo que quem não tem condições tem que fechar, quer dizer, ou tem que diminuir nas suas margens, porque as pessoas ainda não perceberam o património que nós temos e que acham, sou só eu abro aqui a torneira e lanço isto. Pronto, e depois isto dilui-se e desaparece. Não desaparece nada. Porque esse conceito de que a culpa morre solteira, e é verdade, e que muitas vezes, até mesmo que eu seja apanhado, a multa é tão pequena que é melhor pagar a multa do que fazer um investimento para mudar. Tem
sim,
que acabar.
Também tem que acabar, não é?
Não, também. Não, pronto, passem lá a multa. Pronto, depois as multas, algumas são ridículas, são 1.000 euros, são 500 euros. Então o tipo vai gastar 50.000 euros ou 100.000 euros, quanto pode pagar uma multa de 500 euros? Não estou a dizer eu, estou a pensar no tal senhor ou da empresa, da fabriqueta. Então,
como há imensas, ou seja, mesmo em termos empresariais, em algum tipo de empresas, acontecem algumas coisas que são autênticos atentados, ou seja, mas é dentro, como é dentro da sua própria área, e depois deixa de haver a fiscalização, o que infelizmente, portanto, todo o tecido industrial deveria ter um outro tipo de acompanhamento. Passando ao Orçamento de Estado, que é na realidade aquilo que também que é marcante, tanto já no seguimento até daquilo que já tinha vindo aqui a ser falado e que foi abordado após o ato eleitoral. Portanto, assistimos a um orçamento bastante equilibrado, negociado com todos os partidos, todos foram
ouvidos.
Relativamente à base, como seria lógico, é claramente um orçamento de base de esquerda, é a base que governa o país, sendo que agora, contrariamente àquilo que acontecia com a geringonça no mandato passado, portanto, agora temos a necessidade única e simplesmente de que haja abstenção por parte de alguns partidos de esquerda, dando-nos esta grande vantagem em termos de negociação e também para que o próprio Partido Socialista não esteja refém, não deixando de ter aqui uma participação de esquerda, não deixando de ter claramente algumas políticas que vão de encontro àquilo que eram os anseios dos outros partidos de esquerda, mas deixamos de, por assim dizer, relativamente a algumas medidas que muitas pessoas diziam que o Partido Socialista estava claramente refém deles. Não, não era. Primeiro eram negociadas, na realidade eles tinham outra força com a geringonça, mas acho que este Orçamento de Estado vem provar e vem mostrar que o Partido Socialista, portanto, conjuntamente com a geringonça de 2015 a 2019, fez um caminho de recuperação das condições para as pessoas. Falta ainda alguma recuperação de ganho, de vencimento para todos os portugueses que se viram obrigados a essa perda desde 2011 para cá, até 2015, estão parados, completamente parados. Estamos a falar, no caso da função pública, que irá ter então aumentos pela primeira vez. No caso das recuperações dos tempos perdidos das carreiras, portanto, o Partido Socialista vai então, a partir de agora, com negociações sempre difíceis com todas as classes, a começar a continuar a sua política de recuperação de rendimento para as próprias famílias. Claramente um orçamento de combate às desigualdades, portanto, há também neste orçamento a destacar diversas políticas de juventude, em que o Governo apoia através de diversas medidas, inclusivamente medidas fiscais, claramente com políticas de apoio à emancipação de jovens. Algo que estava a vir a acontecer e tem vindo a acontecer, não é só em Portugal, mas também em alguns países desenvolvidos da União Europeia, em que os jovens cada vez saem mais tarde de casa. O Partido Socialista, com as rendas acessíveis, está a tentar ver se há hipótese de os jovens, tendo com este apoio em termos fiscal, a ver se começam também claramente a sair de casa, se procuram sair, e se, claro, os países também precisam de trabalho e é também nessa, precisam de emprego, e aí sim também vai haver um grande investimento da parte do Partido Socialista nessa criação de condições. Relativamente à saúde, vai haver também um investimento claro na saúde, como na educação, como ainda ontem foi o debate também que foi apresentado no Parlamento, onde vai haver diversas medidas de forma claramente a aproximar-nos e a, em termos de educação, aquilo que já existe noutros países europeus, não só ontem a comunicação social só dava destaque à escola a tempo inteiro, foi um bocado que acabaram por dar destaque, mas não são só essas as políticas, são diversas as políticas integradas que já estão previstas neste orçamento, fundamentalmente com a aquisição de competências e a verificação por parte da escola na aquisição dos conceitos, dos ensinamentos e das competências. Portanto, há aqui também, obrigatoriamente, a mudança da política relativamente à questão das reprovações, atendendo a que nada se ganha com a reprovação. Portanto, há que acompanhar o aluno, temos que o recuperar de forma a que ele não reprove, temos que o motivar, portanto, e a escola, a partir de agora, irá continuar a ter esse papel e essa força. Claro, isto custa dinheiro ao Orçamento de Estado, há necessidade de ter mais recursos humanos para que este trabalho possa ser feito. Relativamente ao Orçamento de Estado apresentar aqui a possibilidade de ter um superávit, algo que nunca nenhum Orçamento de Estado até hoje o apresentava, obriga aqui, portanto, que tenha, neste caso, o nosso Ministro das Finanças vai gerir muito diretamente um valor bastante significativo, é fundamental que este tipo de execução muito séria, responsável e acompanhada dos dinheiros públicos obrigatoriamente. Portanto, além daquilo que são os investimentos que vão existir e que estão previstos em Orçamento de Estado, o objetivo é que não haja, portanto, claramente, lutar contra as derrapagens.
E as cativações.
E obrigatoriamente
surgiram avisos sobre isto, não é? Politicamente recados de que não se pode prolongar muito mais.
Sim, obrigatoriamente. Nós também temos que ter e pensar, tanto nós se estivéssemos do lado do Governo, desempenharmos nós as funções, temos que terem atenção, porque o dinheiro, infelizmente, não é elástico, não é ilimitado, é só aquele, e há muitas coisas que necessitamos de fazer, não é? Por exemplo, no caso das infraestruturas em Portugal, no caso do transporte público, nós parámos no tempo, infelizmente, durante muitos e muitos, muitos anos. Obrigatoriamente é logo algo onde, se nós quisermos mexer, ou melhorar, ou tentar resolver, custa muito, muito, muito dinheiro. E tanto mais que no passado, quando falávamos em alguns milhões, hoje qualquer obra ou aquisição, até de uma aquisição de uma composição de caminhos de ferro, de comboios, estamos a falar sempre em centenas de milhões. Queremos fazer algo, portanto, todas as grandes capitais europeias, por exemplo, a alimentação de cidadãos, de todos os que vêm trabalhar, é feita por comboios pesados. Nós, em Portugal, não temos essa forma de alimentar a cidade de Lisboa, nem a cidade do Porto. Portanto, não levamos o comboio pesado ao centro e depois daí é que é distribuído pelas diversas formas
Mas levamos até Gaia o comboio, depois temos o metro de superfície, o metro, e o metro do Porto está a crescer. É uma
no caso do Porto, temos que alimentar o metro, mas cada vez que se pensa, ou seja, mesmo a própria obra do metro, se tivesse sido antecipada, estaríamos hoje numa situação bastante mais vantajosa. No caso de Lisboa, é bastante mais problemático, porque as obras demoraram mesmo muitos anos. E mas agora, a população portuguesa hoje olha para estes orçamentos, e se formos descalculizar todas estas obras que estão a ser feitas e que são feitas em Lisboa, e a população diz, investe-se muito em Lisboa. Pois, mas na realidade também durante muitos anos também não houve esse investimento, portanto estas infraestruturas acabam por ser mesmo necessárias ao país. Depois temos, obrigatoriamente, que analisar e pensar aquilo que são as necessidades, e no caso do aeroporto em Lisboa, obrigatoriamente também tem que se avançar, não se pode parar, portanto não há aqui mais coisas para ver, não podemos continuar.
Mas ontem o Alberto Souto escreveu um artigo, fez um post no Facebook, sobre o aeroporto, do qual eu concordo plenamente que de facto o Montijo é a solução. Há aqui um conjunto de discussões efêmeras, com certeza, e pouco fundamentadas sobre... Como vocês sabem, acho que é público, estive envolvido no estudo no aeroporto, na área da parte da qualidade do ar. E de facto, dentro, que nós não podíamos prolongar mais, já andámos há 12 anos a discutir o sítio do aeroporto, estava sempre a mudar de sítio, começou na outra, para aqui, para a esquerda, para a esquerda. E, à altura parecia que ninguém queria o aeroporto, ou então havia sempre um defeito, depois já tudo aprovado, Alcochete já estava aprovado, depois passa para o Montijo, depois já teve na outra, e depois Portela mais um.
Deixa-me só dizer uma coisa.
Há uma enormidade de posições. Agora, aqui, relativamente ao que disse, relativamente ao Orçamento de Estado, há aqui algumas... Orçamento de Estado, depois sobre a questão da educação e chumbar as pessoas e pará-las. Sim, eu só queria aqui dizer duas ou três pontos que me parecem muito importantes. Eu acho que, para o PS, esta situação de, neste momento, já não necessitar da aprovação do Bloco de Esquerda e do PCP, não precisa, pelo menos.
Precisa da sua participação e da negociação, uma abstenção.
Pode ser uma abstenção. Pronto. Significa que vai ser um mandato interessante do ponto de vista da análise, para ver exatamente o caminho que foi seguido nos últimos 4 anos, se esteve de alguma forma freado pela esquerda, mais à esquerda que o PS, e agora que o PS tem alguma liberdade, vamos continuar no modelo, já não é de geringonça, num modelo em que o PS, no fundo, governa à sua vontade, mais ou menos, claro,
mais
sempre,
ou menos, com silêncios, com negociações.
Sempre com a habilidade de grande, que tem o António Costa de negociar com todos. Atenção que o António Costa, não ia dizer, ele de facto é um negociador, não é tipo fins que houve, não, ele contorna e pronto, e vai tentando adaptar. Agora, há aqui depois uma questão que eu acho que é fundamental para o crescimento do país, para o desenvolvimento do país, é que os governos têm que gerir um orçamento. E o orçamento vem dos impostos, e basicamente vem dos impostos. Basicamente não, vem dos impostos.
Vem dos impostos.
Vem dos impostos. Pode vender, alienar algum património, mas vem dos impostos. E os impostos vêm das empresas. E, portanto, aliviar a carga fiscal para as empresas, porque é uma coisa, eu estou desse lado, todos os lados, pago impostos, sou contribuinte, pago, eu não digo que pago pouco, ou que pago muito, quer dizer, pago o que o Estado entende que eu devo pagar. Mas depois, quando eu começo a pagar, a ver dupla tributação, por exemplo, que é, eu já paguei na empresa e depois quando se distribui dividendos volta a pagar outra vez e por aí fora. Isto é um desincentivo quase ao crescimento. Portanto, das duas uma, ou se alteram os escalões do IRS ou outra coisa qualquer, de maneira que isto fique mais justo, porque depois as próprias empresas têm que fazer ajuda àquilo que o Estado não consegue ocorrer, são as empresas e as pessoas individuais que têm alguns meios. Que é a vizinhança próxima, que são as IPSS.
Sim, eu não tenho dúvidas que num próximo orçamento que será dada mais atenção às empresas e à questão que estás a levantar.
Não, porque são as empresas que geram as receitas. E,
sim,
portanto,
sim, sim.
Se elas tiverem... Isto há duas maneiras de fazer a coisa. Uma é aumentar os... Portanto, o Estado precisa de X dinheiro. E, portanto, tem que o ter. E pode tê-lo asfixiando as pessoas e as empresas, pronto, e o dinheiro vem, ou então dá-lhes mais liberdade, ele pode demorar um bocadinho mais de tempo a vir, mas as pessoas sentem-se porque cresceram mais, e se cresceram mais, o dinheiro entra na mesma, mas é uma porcentagem menor em termos percentuais do resultado financeiro que elas
podem ter. Sim, algumas empresas foram apoiadas, né? Já com a nossa governação, na Geringonça, portanto...
Não, e foram, deixa-me dizer
todo o turismo e a restauração, portanto, não, com a redução do IVA, foram bastante apoiadas. Portanto,
certo,
só aí.
Mas
agora
isso,
o que estás a dizer é para todas as outras,
em
termos de RC.
Sim. Porque, por exemplo...
Mas não são essas as maiores geradoras de receita de impostos para o país. A maioria dos impostos vem das pessoas, claro.
Claro,
nós somos as pessoas. Agora, temos que obrigatoriamente ter uma política primeiro de pessoas ao mesmo tempo acompanhada, não dá. É assim, o país, infelizmente, não tem condições financeiras para aquilo que estás a referir, que era apoiar conjuntamente a população e depois as empresas e vamos conseguir as duas. Só que temos aqui que fazer uma aproximação.
Tem que se espraiar.
Temos primeiro fazer uma aproximação mais justa para a população, relativamente não só com a política de salário mínimo nacional, com o crescimento sustentável que estamos, por assim dizer, também a atacar, entre aspas, as empresas. Não é atacar,
tem que ser um reforço.
Okay. E agora há a necessidade, que é isso que eu estava a dizer, portanto, relativamente aos próximos orçamentos de Estado, irá haver, de certeza, portanto, um apoio e incentivos, porque a carga fiscal em Portugal,
como
a nível europeu, também temos que começar, não podemos ficar estanques neste
momento. Mas eu ia dizer aqui uma coisa que ia... em linha com...
E para terminar, Carlos.
Sim, para terminar. E em linha com o que estava a dizer. Por exemplo, há um conjunto de programas do governo que até nem vêm do dinheiro, do nosso dinheiro, vem do dinheiro europeu. Por exemplo, o CIFID, de apoio para empresas que fazem ID, que bate diretamente ao valor da coleta. Bate diretamente 100% de tudo que eu gastar em investigação e desenvolvimento na minha empresa. Se eu gastar e demonstrar que gastei, se gastei 100 mil euros e tiver a pagar 100 mil euros, não pago nada. E, portanto, este tipo de programas, a maior parte dos empresários, digo eu, pequenas e médias empresas, nem sabem que existem. Eles podiam não pagar impostos se, em contrapartida, fizessem ID, fizessem investigação e desenvolvimento, ou seja, tivessem unidades que até podem não estar criadas do ponto de vista formal dentro da empresa, mas que demonstrem. Nós, no ano passado, submetemos o CIFID e todos os impostos que tínhamos pago, pagamentos por conta do ano anterior, foi-nos devolvido pelo Estado. Portanto, há também aqui uma grande ignorância dos empresários sobre as linhas de financiamento. Por isso é que não sobra sempre dinheiro da Europa.
Uhum.
Que nós podíamos aproveitar, mas é que estamos a falar de toneladas de bilhões de euros que não são gastos e que o ir buscá-los é muito fácil. Muito fácil. Ter alguém na empresa ou contratar uma empresa que fica com uma parte daquilo.
Mas acho que a grande maioria as empresas maiores que
as grandes vão buscar todos, mas aí estamos a falar do Grupo Jorge Martins, da SONAI, esse vão buscar todos os fundos e mais alguns. Mas quando nós somos um país constituído maioritariamente de pequenas e médias empresas, que também têm direito a acesso a esses fundos e nem sequer sabem que eles existem. Eu tenho tido conversas com pessoas que dizem, pá, tu estás a pagar, mas tu não precisas pagar isso. Tu, se fizesse, usasse este programa, aquilo e aquilo. Portanto, eu acho que, só uma sugestão, eu acho que o governo, essas medidas existem, mas devia fazer umas ações de esclarecimento e promoção dessas medidas e fundos de financiamento e fundos de apoio e fundos de etc. Para que, se todas as empresas em Portugal, pequenas e médias, usassem estes dinheiros da Europa, que estão lá disponíveis e não está para sempre, porque depois é preciso dar a outros, nós já estaríamos num outro patamar. E isto não tem a ver com a falta de apoio. É falta de conhecimento das empresas sobre essas Sim. ferramentas. E isso chama-se informação e cultura.
Bom, relativamente a este orçamento está também em termos daquilo que seja a reformulação fiscal que tanto se fala e que tanta gente acaba por sempre idealizar outras alterações ou novos modelos. Ainda não foi desta, portanto, que passaram a estar, passámos a ter tudo incluído na base tributável de IRS, portanto,
o dito englobamento.
O dito englobamento, que é algo que muita gente tem muitos apoiantes. Poderá não ter também, há sempre um sem número de pessoas que não está de acordo. Portanto, nesse aspecto também, o Orçamento de Estado também em termos fiscais tem aqui, cria também alguns apoios não só para a população como para as empresas em que são mantidos uns, outros são reforçados. No caso da população, que são jovens, como já referi, portanto, com maior apoios em termos fiscais para o apoio à habitação. Com investimentos na habitação também que são fundamentais e também, claro, o Orçamento de Estado também não se podemos esquecer que há também a previsão para aquilo que é o investimento na criação de residências universitárias pelas diversas universidades, que é um dos problemas que o país teve com este boom do turismo. Agora, portanto, em termos de Orçamento de Estado, portanto, continuamos a ter um peso enormíssimo da parte da receita, do caso da receita, na questão do IMI, pronto, que é bastante pesado, portanto, e é sempre um imposto que irá sempre, poderá sempre trazer.
E o que é pior?
Creio que é daquelas discussões que não andaremos longe de dizer que muitas das que já tivemos aqui vamos voltar a ter. Exatamente. Sobre impostos, sobre escalões, sobre descentralização e uma série de outras.
Quando não há bocado referiu, por causa, estamos a falar agora, dei para dar por causa do apoio ao rendimento. Agora lembrei-me que em 96, quando acabei o curso, não sei o quê, essa medida já existia. Pagavam 50% da renda.
Depois foi terminada. Foi terminada, depois foi reformulada, depois havia também, encontrou-se muita gente que andava claramente, usava de forma abusiva.
Porque era gastar muito mal estabelecidas. Por exemplo, eu consegui alugar uma casa no bairro do Liceu, na altura ainda era em contos, sem contos, que era um exagero. Porque só pagava 50. Não havia limites, quer dizer, a pessoa podia abusar. Eu tinha 23 anos e aluguei uma vivenda na Baile do Recife com um jardim e tudo, porque durante um ano ou dois anos aquilo, eu só pagava 40%. E portanto eu conseguia viver num palácio ganhando um salário ridículo.
Um jovem feliz, portanto.
Cara, só para fechar, eu queria deixar aqui só uma notícia, pronto, que acho que é importante, só aproveito, que é terça-feira, na sala de Senado da Universidade de Aveiro, vai começar um ciclo de conferências que são 12, uma por mês, e esta vai ser dedicada, vai cá estar o Ministro do Ambiente e vai ser dedicada à economia circular. Já agora, para quem
já
está
foi
a ouvir,
notícia, vai voltar a ser notícia e seguramente vai merecer acompanhamento também pela atualidade do tema. Foi o primeiro discurso direto de 2020, dentro de 15 dias cá estaremos para nova edição e com painel eventualmente um pouco mais alargado. Entretanto, eu creio que era, eu via o Nuno a querer dizer qualquer coisa.
Só que, infelizmente, não temos cá nenhum representante do PSD, não é? Mas eles hoje vão escolher um líder. Portanto, também
exatamente, há eleições no PSD, eleições também até ao final do mês para a concelhia do Partido Socialista, portanto também há aqui uma disputa com duas listas. Isto está animado e eu creio que daqui a 15 dias já cá estaremos com novos dados para falar sobre protagonistas políticos nos diferentes partidos. Boa tarde, bom fim de semana para todos. Este programa fica disponível já a seguir em terranova.pt.